programa Sua Saúde.
Boa tarde, ouvinte da Rádio Ninter. Estamos começando o programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as boas práticas na manipulação de alimentos e para isso estamos recebendo o professor dos cursos da Escola de Saúde da Uninter, o Alisson Davi Silva. Alisson, tudo bem?
Tudo bem, Bárbara? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí. Hoje vamos conversar um pouquinho, né, sobre o curso, sobre os alimentos.
Perfeito. Antes da gente começar, eu vou pedir para você se apresentar, falar a sua formação, qual que é o curso que você dá aula para a gente conhecer melhor.
Tudo bem. Eu sou o professor Alisson, eu sou professor no curso da Uninter de Nutrição. Sou formado em Nutrição, sou formado em Agronomia, tenho especialização em Nutrição Esportiva e também agora sou mestrando da Federal em Nutrição e Alimentação também.
Olha só, que bacana. Então, um alto garbo para falar aqui com a gente sobre o assunto. E Alisson, para a gente começar a nossa conversa, fala para a gente, então, explica um pouquinho sobre esse conceito de alimento seguro. O que é isso?
Então, a gente não pensa muito, não para pensar o que é alimento seguro, o que é o alimento na hora que chega na nossa mesa, o que a gente tem que ter ali, né? Uhum. E a gente aprende lá o que é o alimento seguro. Ele tem que estar livre, né, de agentes patológicos, ou seja, agentes biológicos, que são os micro-organismos, agentes químicos, que daí entra a parte dos agrotóxicos ou algum outro contaminante que venha a dar problema, né? E os perigos físicos, que daí realmente, e até um tempo atrás houve todo aquele problema, né, de ter um pelo de rato no extrato de tomate. Então, são esses tipos de perigos que trazem para a nossa mesa. Então, o alimento seguro tem que estar livre de todos eles, né? Claro que se tem um mínimo que pode, por lei, estar no alimento, mas a gente preza sempre que não tenha nada, né? Que a gente realmente consuma esse alimento livre desses perigos. Então, o alimento seguro seria isso, tem que estar livre desses agentes patológicos.
Uhum. E qual que é esse mínimo que é permitido dos alimentos?
Daí depende, para cada contaminante tem uma especificação daí na legislação. Então, para os perigos físicos vai ter uma, para os químicos, daí já entra mais a parte dos agrotóxicos ali, que daí vai ter um mínimo lá, que também a gente não tem como verificar, porque como o custo é muito elevado para você fazer uma verificação dos agrotóxicos que tem, ou de outros contaminantes, né? Então, a legislação varia para cada determinado produto, vai ter alguma coisa. Mas citando, por exemplo, aquele que teve a contaminação da cerveja mesmo, né? Porque a gente acha também que o líquido não é alimento, mas e a cerveja também entra nesse patamar de alimento. Então, lá teve um problema, né? Que foi um vazamento do gás lá, né? Do líquido que faz a refrigeração e acabou contaminando aquela cerveja. Então, aquilo foi um perigo químico, né? Então, não tem como a gente dosar a quantidade exata, né? Mas, assim, foi tão elevado que acabou levando algumas pessoas à morte. Então, eu acredito que o correto era não ter nada, né?
Sim.
E deixar, mas a legislação permite alguma coisa, né?
Uhum. E Alisson, quais são as doenças ou os riscos que podem ser transmitidos devido a isso, a falta de a manipulação, né? Isso da má manipulação dos alimentos?
Então, a gente daí entra, né, desde do manipulador, que a gente chama, que daí pode ser eu, pode ser você, quem estiver manipulando o alimento é o manipulador. Então, por isso que a gente preza em cozinha industrial, principalmente, a higienização das mãos, da saúde do próprio manipulador, tem que estar em dia, porque ele não pode, ainda mais agora que está essa pandemia, né, de coronavírus, mas isso na cozinha já vem de tempos já, que a gente faz toda essa prevenção. Então, se a pessoa está resfriada, está com algum problema de saúde, a gente já pede afastamento para que não contamine os alimentos. Uhum. Então, esse é o primeiro passo para que não transmita essas doenças. Aí, depois disso, né, a gente vai ter os processos, né, de cocção, que você vai elevar a temperatura para que não ocorra de trazer outros contaminantes ali, né, as patologias, porque as doenças podem ser várias. Então, a gente tem, claro, que por micro-organismos, eu acredito que são um pouco mais difíceis de você conseguir ver, porque o micro-organismo não é visto a olho nu, né? Então, mas assim, ela pode causar desde náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia, falta de apetite, febre, mas pode causar até a morte, como a gente viu. Claro que lá é um agente químico, né? Mas das cervejas, mas assim, quem que nunca deu algum problema em comer uma maionese lá, que tenha salmonela? Então, dependendo da quantidade de micro-organismo que estiver naquele alimento, ele pode te levar até a sepse, né? Que é a morte. Então, varia muito esses sintomas, né, e essas doenças. Mas assim, normalmente as pessoas não vão até um hospital tudo e falam que é por causa do alimento, porque às vezes elas não sabem, porque o
Sim.
alimento até você consumir e dar alguma doença, você nem lembra mais que foi daquele alimento. Pode ser que demore um dia, algumas horas, pode ser que demore mais tempo. Então, é difícil a gente dizer que aquele quadro foi por causa de determinado alimento. Mas assim, as doenças no geral são essas, mas ela pode cada vez se tornar pior, né?
E você sabe dizer se existe algum sintoma assim, típico que a pessoa possa reconhecer para saber que foi uma intoxicação alimentar, digamos, vômito, diarreia, essas coisas assim, ou nunca tem como muito saber?
É, normalmente, o vômito e diarreia é o clássico ali, né? A náusea, né? Se a pessoa já começa a sentir mal, ela já sabe que foi. Normalmente a gente já diz mesmo, né? Ah, o que que você comeu, né? Que tá passando mal. Porque se a gente tá bem, né? E não tem nada, normalmente é via alimentação que acontece. E realmente a gente tem que parar e analisar o que que a gente acabou consumindo. Porque assim, pode ser alguma coisa que você nunca consumiu e consumiu a primeira vez e passou mal, é alguma coisa. Ou pode ser realmente por algum alimento, né? Então, que a gente não tem contato, como a gente agora não, né? Mas nos dias normais a gente consome em restaurantes e tudo mais, não tem como a gente dizer assim, ah, foi por causa daquela comida, porque ó, todo mundo que comeu lá passou mal. E quando é assim, a gente já os outros ao redor, né? Passam mal também. E claro, também cada organismo se comporta de um jeito. Pode ser que você esteja um pouco com a imunidade, ou seu microbiota ali esteja um pouco mais abaixo, vai te fazer mal. E para mim, vai passar, vou comer e não vai me fazer nada. Então depende de cada organismo, mas assim, o clássico é febre, diarreia e náusea. Você já pode dizer que é alguma coisa relacionada à alimentação. Claro que daí você vai ter que realmente ir num hospital e ver se esse quadro evolui, né, para ver se realmente é uma intoxicação leve ou grave, né? Daí a gente depende dos médicos para dizer isso.
Perfeito. E Alisson, até antes da gente começar aqui, a gente estava comentando sobre a Anvisa, né, que ela atualizou as orientações para empresas de alimentos, e até aqui no texto a gente vê que eles falam que ainda não há comprovação de transmissão do novo coronavírus por produtos alimentícios, né? E isso é algo que a gente fala bastante nesse momento, é a questão da limpeza de tudo que a gente coloca dentro de casa, né? Nesse momento que a gente está passando. Isso é realmente eficiente para evitar a transmissão do vírus? Como que a gente deve se portar quanto a isso?
Então, como eu citei, né, a área de alimentação em restaurantes assim é bem rigorosa e já vem de anos com esses manuais de boas práticas e tudo mais. Então, realmente, a higienização dos alimentos em restaurantes tem que ser muito bem feita. Para que não aconteça essas doenças, né, transmitidas por alimentos. Eu acho que a Anvisa, certo, ela falar que ainda não, como a gente depende da ciência, né, e ainda não tem nada evidenciado realmente que é por alimentos que se transmite alguma doença, não tem como a gente comprovar. Mas assim, a higienização, como você falou, tem que ser a melhor possível. Então, em âmbito, né, dos restaurantes e até em casa, o que que a gente recomenda fazer? O que tiver embalagem, né? A gente vai fazer essa higienização com álcool 70 por fora, então que vier embalagem, latas, alguma coisa assim, faz essa higienização, ou se não, pega debaixo da torneira mesmo água e sabão, lava bem e daí deixa secar, né, para que não aconteça. Os hortifrutis, né, que é o alface, o tomate, esses que não têm essa embalagem, daí a gente recomenda fazer a solução clorada. Que muitas pessoas até perguntam, né? Ah, fazer isso mata, não, desculpa, tira os agrotóxicos ou alguma coisa assim. Não, o agrotóxico não tem como sair, né? Ele pode até dar uma reduzida, mas você eliminar o agrotóxico não tem como com a solução clorada, nem lavando ali debaixo da torneira. Mas pelo menos o vírus e bactérias, que é muito importante, porque nos alimentos a gente não sabe, né? Mas passa por diversas mãos, CEASA, até chegar à nossa mesa, realmente passou por N pessoas. Então, o ideal é fazer essa solução clorada, que é uma colher de chá para 1 litro de água, uma colher de chá de cloro ativo, né? Que a gente até pode ver em mercados, tem já saneantes para alimentos. Então você pega uma colher, bota em 1 litro de água. Antes de fazer isso, você retira então a alface lá, o que você não vai utilizar, você já retira e descarta. O que você vai utilizar, você deixa nessa solução, né, clorada, em imersão lá por em torno de 15 minutos. Depois disso, você retira de volta e lava, enxágua em água corrente para que não fique o gosto, né, do cloro no alimento e também não tenha problema com o cloro, né? Ter uma intoxicação por cloro. Mas deve ser enxágua bem, limpa bem os alimentos ali e daí tá livre para consumir. Principalmente esses alimentos que não são cozidos. Porque os alimentos que são cozidos, como a temperatura eleva acima de 70 graus, então a maioria dos micro-organismos não tolera essa temperatura e acabam morrendo. Mas esses que a gente consome in natura, então as saladas principalmente, as frutas, o ideal é fazer essa solução, depois enxágua e guarda para não ter problema de contaminação, não somente por causa do Covid, né, mas por as outras doenças, os outros micro-organismos que lá podem possuir.
Você falou disso em relação à temperatura, né? Que acima de 70 graus a maioria não resiste. A gente pode falar a mesma coisa, digamos, quanto a ambientes frios também, tipo, se deixa na geladeira depois de um certo tempo, ele é eliminado ou é diferente?
Então, na geladeira ou freezer, o que que acontece? A temperatura daí, ele também, além de ter uma faixa, né, de temperatura ótima para ele se proliferar, quando você abaixa demais, ele também vai parar. Então, se você deixar na geladeira, consequentemente, ou no freezer, ele vai parar de se multiplicar, né? Porque, e acho que agora, com essa questão do vírus, a gente vê bem como que é muito rápido a transmissão e a proliferação. Então, todos os micro-organismos funcionam assim, é exponencial, vai aumentando muito rápido. Claro, se tiver as condições ótimas para ele conseguir fazer isso. Então, você pôs na geladeira, ele vai parar, ele é obrigado a parar aquela proliferação. Mas mesmo assim, quando você for consumir de volta, o ideal, isso principalmente as pessoas consomem micro-ondas, essas coisas, o ideal é que todo o alimento aqueça, não somente algumas partes. Porque pode ser que algumas partes que estão mais numa temperatura menor acabe aumentando ali. Então, o ideal é que aqueça acima desses 70 graus para eliminar totalmente os micro-organismos, para que não aconteça nenhum problema. Então, no micro-ondas, a gente tem que ficar bem atento para que o alimento inteiro esteja quente, não somente uma porção dele.
E você falou como os restaurantes, né, se portam disso da alimentação. E nós, como consumidores também, como que a gente, quando as coisas voltarem ao normal, né, de poder ir em restaurantes, essas coisas assim, como que a gente deve se portar? Quais são as coisas que a gente deve ver em questão se o alimento, se a gente consegue ver se ele está bem manipulado ou não? Quais as coisas que a gente deve prestar atenção quanto a isso?
Olha, eu acho que não vai ter um normal, né? Acho que o novo normal vai ser daqui para frente, né? Mas assim, consumir em restaurante, a gente depois que é nutricionista, você fica um pouco mais chato, digamos assim, porque você começa a olhar determinados detalhes, né, da cozinha, do buffet que é servido, né? Justamente já por causa disso, porque a gente sabe de todos esses problemas que podem vir a acontecer. Mas assim, eu acho que a higienização das mãos você já tem que fazer quando você entra no ambiente ali. A máscara, não sei se até a gente voltar tudo ao normal, a gente vai continuar a utilizar, acredito que sim. Então, até isso mesmo, os restaurantes têm aquela proteção de vidro justamente já por causa disso, porque quando a gente entra no restaurante, se a gente ficar falando, a gente já viu, né? Por isso que a gente tá de máscara toda hora, que voam as gotículas de saliva ali na comida. Então, por isso que tem aquela proteção de vidro. Mas acredito que a gente vai continuar a usar máscara por um bom tempo. Então, esse problema vai ser um pouco mais evitado. Então, se você olhar no buffet do restaurante e já tiver essa proteção de vidro, já é uma boa opção. Ver também se o buffet está realmente quente. Claro que a gente não pode chegar lá com um termômetro e analisar, né, do buffet, mas assim, você pode ver se está funcionando, se está num... se está quente, pelo menos, né? Para que vê, pelo menos, saiba se está pelo menos a mais de 70 graus aquela comida. E nas saladas, que é o mais complicado. Então, a gente tem que torcer para que o restaurante em si tenha uma boa manipulação de alimentos, para que não aconteça, né? De que lá dentro de lá venha a contaminação para fora. Então, e dentro do restaurante também, a gente tem que... não pode ter contaminação cruzada, porque o alimento... Eu acho que assim, o alimento mais difícil é o alimento in natura. Porque como ele não passa por nenhum processo, né, depois, acaba tendo esse problema de contaminação, não só por causa do Covid, né? Porque, como a Anvisa falou, não é comprovado, mas as outras doenças vêm por meio desses alimentos in natura. Então tem que ser muito bem manipulado para que a gente possa ter um alimento seguro para consumir em um lugar seguro também. Então, mas assim, o ideal mesmo é você conhecer bem o lugar que você está se alimentando, se possível, e o dono deixar, conhecer a cozinha do restaurante, como que é os manipuladores, né? Para que você consiga confiar naquele local e não ter algum problema, alguma doença transmitida por alimentos.
Aqui, Alisson, em Curitiba, né, pelo menos, acredito que em várias cidades estão voltando assim, os restaurantes que eram buffet, eles estão podendo funcionar, mas só que naquela questão de tendo distanciamento e só prato pronto, né, não tem o buffet. Isso pode ser considerado, pode ser considerado eficiente para evitar a proliferação de doenças, essas coisas assim?
Eu acho que essa é muito mais por causa realmente do Covid, né? Daí do distanciamento e tal, mas as doenças transmitidas por alimentos não vejo como uma medida para isso. Como eu citei, né? É muito mais um alimento in natura ali, ou por causa de um alimento manipulado errado, você acaba contaminando aquele alimento e daí vai ter a febre, a dor de cabeça, a diarreia, a náusea, mas aí advindo do alimento, não relacionando ao Covid, né? Essas medidas são muito mais por causa do Covid do que por causa dessas doenças transmitidas por alimentos.
E quanto aos pedidos de delivery, né, que nessa época com certeza aumentaram muito, né, os pedidos assim, os cuidados que a gente deve tomar devem ser basicamente todos esses que você já até citou pra gente, né?
É que assim, né, a gente espera que todo mundo esteja fazendo a sua parte, então que todo mundo que está lá manipulando o alimento, o entregador também está tomando os seus devidos cuidados, né, usando máscara, usando álcool em gel, para que a gente chegue até nós um alimento que esteja seguro, principalmente do Covid agora, né. Mas também, a gente acaba ficando, né, nessa apreensão. Então, a recomendação, claro, é que chegou ali, principalmente latas, né, alguma embalagem que venha por fora, tenta esterilizar de alguma forma, usar o álcool 70 ali, para que possa consumir mais seguro, né, para não ter algum problema. Mas acredito que, assim, a maioria, pelo menos agora, a gente não viu nada relacionado a isso, né, a restaurantes ou a deliveries tendo problema com o Covid, então acredito que eles estão seguindo de acordo essas recomendações da organização.
E falando nisso, né, dessas boas práticas de manipulação, a gente está falando até referente ao curso da Uninter, né, desses quatro cursos de extensão que a Uninter lançou, que foram destinados, né, bem para essa área do Covid-19, dentre eles, o que a gente está falando hoje, né, das boas práticas de manipulação de alimentos. Alisson, fala para a gente, para quem que esse curso é destinado?
Então, Bárbara, esse curso a gente montou, né, justamente por causa de toda essa pandemia, né, que aconteceu. Então, primeiramente, ele é destinado, sim, a nutricionistas, a estudantes de nutrição, alguém que queira conhecer um pouco mais sobre a manipulação de alimentos. Então, a gente utilizou aulas bem tranquilas, bem simples, assim, para o pessoal entender bem o que é manipulação, o que é um alimento seguro, como que acontece as contaminações. Então, o curso é gratuito, né? Então, assim, quem quiser e tiver interesse em fazer, realmente é um curso rápido e você consegue visualizar bem, né? Porque às vezes a gente não para e pensa, né? Ah, como que acontece essa contaminação? Mas assim, por uma simples tábua de carne que você corta a carne e corta um tomate depois, é uma contaminação. Você pode estar contaminando a sua salada em casa mesmo. Então, é interessante que as pessoas vejam e comecem a entender um pouquinho melhor, até mesmo para que vá a um restaurante e comece a observar essas coisas no restaurante, né? E ver se ele está de acordo, não está, o que que pode melhorar, o que que não pode. Mas o curso fala em geral, né? Desde o manipulador, desde o alimento lá, né? Como que a gente deve ver esse alimento seguro, como que uma empresa, daí volta um pouco para a área de restaurantes, né? Que justamente foi, o curso é meu com a professora Viviane e com a professora Thaís, que é a coordenadora da nutrição. Então, daí voltado um pouco mais para restaurantes, que como que foi, a gente escolhe um fornecedor, né, de alimentos, tudo, porque tudo isso conta, né? Não adianta um restaurante pegar de um fornecedor que não seja adequado também. Então tem toda essa parte, e desde até o manipulador, como que ele deve se vestir, como que ele deve se comportar, quais são as roupas adequadas, a parte de segurança que ele deve ter dentro da cozinha para que não aconteça essas contaminações. Então, é um curso bem completo, assim, para quem quiser, se aperfeiçoar um pouco mais nessa área. Eu acredito que é um curso bem interessante e, como eu disse, né, ele é gratuito, então qualquer um pode acessar lá e fazer a inscrição e assistir às aulas.
Perfeito, até porque conhecimento nunca é demais, né? Independente da área que a gente busca, né?
Exatamente.
Você falou um pouquinho, de algumas coisas que tem no curso. O que mais que os alunos podem aprender nele, Alisson? O que mais que vocês passam de conhecimento nesse curso?
Então, eu acho assim, a parte que eu citei ali dos alimentos seguros, né, que é o começo do curso, eu acho muito interessante porque as pessoas não têm noção, né, de como um micro-organismo pode se proliferar muito rapidamente. Então, é uma coisa exponencial, você deixa o alimento parado ali e de repente ele não tinha nada que poderia contaminar, mas daqui a pouco ele está cheio de micro-organismos lá e te contamina. É a mesma coisa para os químicos, né? Nós não, às vezes não temos essa noção de da onde que veio o nosso alimento, que já vem com esse tipo de contaminação, que são os agrotóxicos ou outros produtos, né, que são utilizados pelas empresas, e aí a gente acaba consumindo. Assim como os perigos físicos, né? As pessoas também. Mas assim, quebrou a peça de uma máquina lá que embala um macarrão, por exemplo, e foi dentro de um pacote, aquilo é um perigo físico, né? E assim, acontece. E em restaurantes, eu já fiz, né? Trabalhei um pouco na parte de restaurantes. Acontece de que, às vezes, a pessoa lá que está fazendo a salada, caiu um parafuso, uma arruela, dentro de um prato de um. Dentro do prato, não, mas foi na salada e foi para o buffet e a pessoa teve o azar de pegar esse utensílio, né? Então é um perigo físico, porque imagina o cliente ir lá e está mastigando e morde aquele lá e quebra o dente. Então o restaurante é obrigado a indenizar, e assim, você como responsável, né, nutricionista responsável, você também acaba sendo responsável por aquilo. Então ali no curso ele vai ensinar essa parte do manual mesmo, a importância de o restaurante ter o um manual de boas práticas, né, que é muito importante. Por quê? Porque lá tem todo o passo a passo de como fazer esse manual e como fazer os POPs, que a gente chama, né, que é os procedimentos operacionais padronizados. Ou seja, tudo tem um padrão dentro da cozinha. Então, para você higienizar, por exemplo, a alface, vai ter um padrão. Você tem que seguir aquele passo a passo, é bem um passo a passo mesmo, para que você siga. E todo mundo, desde que eu ou qualquer outra pessoa que esteja naquele restaurante, consiga fazer e saia da mesma forma. Então, para que não aconteça de, ah, alguém fez certo, outro fez errado, ou quem fez. Então, todo mundo dentro de um restaurante acaba sendo responsável pelo alimento. Isso desde da pessoa que está no caixa até mesmo quem está lá dentro da cozinha cozinhando, né? Então, todo mundo acaba sendo responsável pelo alimento e pelas pessoas que lá se alimentam, né?
Esse manual, Alisson, ele é padrão? Vai de acordo com as regras da Agência Nacional de Saúde? Como que funciona?
Esse manual, assim, normalmente os restaurantes que são maiores precisam ter um manual de boas práticas, que a gente chama, né? Então, Normalmente é um nutricionista que faz, que vai operacionalizar tudo. Então, lá ele vai descrever todos os equipamentos que tem dentro da cozinha, todos esses procedimentos que vão ter. Ele vai fazer cursos com os manipuladores, então lá vai ter exatamente o que é a responsabilidade do manipulador, como que ele deve se vestir, o que a empresa fornece para ele, então desde o avental branco, desde uma faca específica para cortar só carne, não cortar verduras e legumes. Então lá ele tem que deixar bem descrito, né, nesse manual, o que é preciso para que funcione o restaurante e de que forma? Porque qualquer um ali, qualquer funcionário, pode chegar nesse manual e tirar alguma dúvida e falar assim: ah, deixa eu ver se está certo isso que eu estou fazendo ou não está. Então, digamos assim, é um passo a passo do funcionamento do restaurante, para que não dê esses problemas, né? De, ah, mas eu não sabia, alguma coisa assim. Então, e os nutricionistas normalmente fazem, né, em restaurantes maiores, esses cursos para os manipuladores, mostrando tudo isso que é nesse nosso curso. Eles mostram para os manipuladores, mostram as doenças que acontecem, como que acontece, o que que pode, o que que não pode dessa contaminação, o que que é uma contaminação cruzada, o que que não é. Então, o manual é bem para todo mundo que está lá, entende? É bem específico ali para o restaurante, mas assim, cada restaurante acaba tendo um manual para aquela. Para aquele local, né?
É, perfeito. Alisson, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa. Tem mais algum recado que você gostaria de dar para todo mundo quanto a isso da manipulação dos alimentos?
Olha, eu vou dizer para irem para o curso, né? Fazerem o curso, já que está ali gratuito, mas realmente para conhecerem um pouco mais sobre esse mundo, né, da manipulação de alimentos, até mesmo para dentro da casa da gente, né? Por mais que a gente não tenha um restaurante, mas para que a gente possa visualizar dentro de casa o que a gente acaba cometendo alguns erros ali. E igual você falou, né, Bárbara? Por conhecimento mesmo, sempre é bom a gente estar atento a algo mais para que, ainda mais nessa época de pandemia. Então, isso vai ajudar bastante a evitar outras doenças também.
É, perfeito. Alisson, muito obrigada de participar aqui do programa de hoje com a gente, viu?
E eu que agradeço, Bárbara. Qualquer oportunidade aí, se quiser me chamar, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado.
Com certeza, pode deixar que a gente chama sim. E esse foi o programa Sua Saúde de hoje, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Semana que vem a gente volta, terça-feira, 1h30, com um novo tema. Tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.